sejam bem-vindos a mais um episódio das Nectotes. Hoje temos connosco a Ana Carvalho, que trabalha na EDP New, o centro de R&D do grupo EDP. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Ana, começaste a tua carreira na EDP com um estágio focado em flexibilidade de rede e armazenamento de energia. Podes compartilhar o que motivou esta decisão e como é que esta experiência conduziu ao teu papel atual?
Sim. Olha, se calhar vou-vos começar a falar precisamente do meu percurso académico, porque comecei no técnico, como vocês, em eletrotécnica. Fiz a licenciatura em eletrotécnica e depois o mestrado, como vos estava a dizer, fiz um duplo grau, em que fiz engenharia e gestão de energia no técnico e depois fui para a Alemanha, para a Karlsruhe Institute for Technology, onde fiz eletrotécnica também. E lembro-me de pensar, na altura quando fiz o curso, era mestrado integrado ainda, e lembro-me de entrar para a eletro e pensar, pá, aquilo que eu gosto mesmo é a parte da energia. Na altura começou-se a falar muito, pronto, a questão das alterações climáticas já era um grande tema e, portanto, para mim foi mesmo, gostava de usar aquilo que estou a aprender, que já era super interessante, tipo eletromagnetismo, essas coisas todas, gostava de usar aquilo que estou a aprender para ter algum impacto. E então pensei, quero ir para a energia. Na altura tínhamos a área, pronto, era mestrado integrado, depois tinha a área de energias. Eu acabei por não fazer exatamente a área de energias no mestrado, mas escolhi um mestrado equivalente, digamos. E pronto, e depois acabei o mestrado e fiz um estágio na EDP Inovação. Portanto, por acaso, ainda tive ali um tempo, porque olha, eu acabei o mestrado precisamente quando começou a pandemia. Portanto, tive ali um período de, ok, o que é que eu faço? Estava tudo parado. E depois no final, aliás, no início de 2021, é que tive a oportunidade de entrar para a EDP Inovação para fazer um estágio na área de Storage and Flexibility, onde basicamente pude aplicar aquilo que nós aprendemos, principalmente no mestrado, tudo o que é energia solar, baterias de lítio, supercapacitors, pude começar a aplicar isso mesmo na indústria. E para mim, a escolha da EDP sempre foi muito clara, porque a partir do momento em que tu queres fazer algo de energia, acho que para nós aqui em Portugal o primeiro passo é sempre, ok, EDP é a energia em Portugal, não é? E portanto foi muito claro que queria entrar, quando tiver a oportunidade fiquei super contente, e depois passado um ano vim para o NIU e já estou aqui há 2 anos e quase meio a fazer investigação na área das energias, que era o que eu queria, acho que tenho sorte.
E quais são os projetos mais interessantes que estás a trabalhar agora aqui em EDP, que contribuem para o projeto, para a missão de sustentabilidade da EDP?
Neste momento estou a trabalhar em 2 projetos. Um deles é o IANUS, portanto, isto são projetos europeus, como vocês sabem. Um deles é o IANUS, que é um projeto que tem cerca de 40 parceiros de toda a Europa e estamos a fazer descarbonização de ilhas. Esse é o main topic do projeto. Temos um demonstrador na Terceira e um demonstrador em Ameland, que é na Holanda. E basicamente o que estamos a fazer é interessante porque estamos a... Para já começamos por testar tecnologias como baterias, como water heaters, portanto termoacumuladores, etc. aqui nos laboratórios. E agora, é o que está a acontecer neste momento, estamos a testar, estamos a instalar tudo no, portanto, em casa das pessoas, casas reais. E esse é um projeto que tem uma componente social muito forte, e portanto eu gosto desta parte, ligar a área das energias à parte da componente social. Depois tenho outro projeto, que é o projeto X-Flex Hydro, que é super interessante no ponto de vista académico, porque basicamente junta tudo o que é os grandes nomes das hídricas da Europa, as universidades, a Universidade de Stuttgart, a EPFL, várias universidades aqui em Portugal também, e basicamente mete-os todos a falar e a pergunta é como é que podemos melhorar o funcionamento das centrais hídricas para responder aos desafios da rede do futuro. E então é incrível para mim como profissional, porque estou a aprender imenso com eles, e pronto, estamos a ter ações concretas, por exemplo no Alqueva aqui em Portugal, no Alto Lindoso também.
Ok, é possível partilhar algum resultado ou impacto significativo de algum destes projetos que estão a ter no presente ou que esperam ter no futuro?
Sim, olha, por exemplo, no IANUS, o impacto muito concreto que estamos agora a começar a ter é que estamos a conseguir baixar o preço da energia, portanto, a fatura da energia e do gás, porque também fazemos aquecimento de água, nas casas onde estamos a instalar aquelas tecnologias. Portanto, e ainda por cima é super relevante porque é um bairro social, as pessoas não têm tantas capacidades financeiras e, portanto, o facto de nós estarmos a ir lá. E dar-lhes esta capacidade de ter água quente, de ter energia mais barata, não só tem este impacto social, como também está a contribuir para o desafio da descarbonização de uma ilha, que é muito complicado. Portanto, o projeto IANUS está agora a começar a ter esses resultados e tem sido super, super interessante e acho que, sinceramente, vão ser muito úteis lá para a população daquele bairro.
Gerir projetos financiados pela Comissão Europeia vem com o seu próprio conjunto de desafios e recompensas. Podes detalhar como é que esse processo funciona e o que o torna uma experiência única?
Sim, então, os projetos europeus têm várias fases. Basicamente, a Comissão Europeia tem estes fundos e nós temos de, para já, começar por formar um consórcio. E para isto, nós vamos a universidades, como o técnico, ou vamos a startups que estão agora a desenvolver uma tecnologia, vamos a outros centros de investigação e dizemos: olhem, há esta oportunidade que a União Europeia vai começar a financiar. É sobre o tema, digamos, de pumped storage, que é hídricas, bombagem nas hídricas. E montamos um consórcio, que é um conjunto de empresas que depois vai procurar responder àquilo que a União Europeia está a pedir. Normalmente a União Europeia tem um desafio do género: como é que eletrificamos as ilhas, que estão muito dependentes de combustíveis fósseis, como é que eletrificamos com energias renováveis, e nós juntamos esse grupo de empresas para responder àquele desafio. E depois temos o desafio de montar tudo o que é tarefas, porque tens de fazer de tudo, do género: tens de fazer estudos iniciais, de quais é que são as condições iniciais que tens antes do projeto, até como é que uma certa tecnologia vai responder na casa daquela pessoa, no piloto, em localização X. Tens de pensar nisto tudo. Portanto, aquilo que nós fazemos aqui é muito isso. Tem este desafio de juntar pessoas de vários sítios da Europa, que para mim é um desafio, mas ao mesmo tempo é um grande ganho, que é nós de facto estamos aqui a ter a oportunidade de trabalhar em conjunto a nível europeu e desenvolver tecnologias e desenvolver soluções que depois vão ficar para todos. Isso para mim, pronto, acho que é o mais interessante daquilo que fazemos aqui.
Na tua perspectiva, quais são os maiores desafios da transição energética e como vês o futuro da energia a evoluir?
Olha, desafios da transição energética. Há duas coisas diferentes. Há desafios para as alterações climáticas, que vão além daquilo que é energético, mas quando falamos de desafios da transição energética em si, para mim, o maior desafio não só é um desafio, mas também é uma obrigação. Nós temos de eletrificar, não é? Temos de eletrificar tudo, basicamente. Por exemplo, quando falamos em carros. Toda a nossa frota automóvel, que neste momento é, sei lá, uns 80 ou mais por cento dependente de combustíveis fósseis, essa frota vai ter de ser toda eletrificada. E isto, apesar de ser uma obrigação, porque temos de deixar de ser dependentes de combustíveis fósseis, também vai ser um grande desafio, no sentido em que a tua rede, neste momento, e aliás vocês estão no técnico, conhecem, já devem conhecer o professor Pedro Carvalho, ele fala muito disto, que eu tive também há uns anos, ele fala muito sobre redes. O maior desafio é como é que a rede atual vai aguentar toda esta eletrificação, portanto, toda a frota de carros a ser eletrificada, tudo o que é eletrodomésticos, tudo elétrico. E neste momento a rede que nós temos já é muito antiga e não tem capacidade para responder a alguns dos desafios atuais que já começam a haver com esta eletrificação em massa. E portanto, acho que esse vai ser um dos grandes desafios. Depois, outro dos grandes desafios é como é que respondemos, mais uma vez, como é que deixamos de ser dependentes dos combustíveis fósseis, e para isso temos de arranjar tecnologias que respondam à nossa, nós chamamos de demand energética, não é? Ou seja, tens de arranjar formas de produzir energia que sejam estáveis o suficiente para responderem à base load, que é a tua demand, que é mínima. E neste momento, pronto, o solar não consegue fazer isso porque é demasiado variável, a eólica a mesma coisa, e portanto vais ter de começar aqui a pensar noutros tipos de tecnologias que não sejam gás nem combustíveis fósseis. Nomeadamente, as hídricas, para mim, acho que podem ter um papel muito importante. E em certos países também se começa a ver a nuclear como esse, portanto, a energia nuclear como esse substituto para a base load. Portanto, acho que estes são os main two challenges da transição energética. É como é que a nossa rede vai aguentar toda a eletrificação em massa que tem de acontecer e como é que arranjamos formas de produzir energia que sejam estáveis o suficiente para responder à base load.
Como mulher a trabalhar num campo técnico inovador, quais são os desafios que enfrentaste e como é que os superaste?
Pronto, não vos vou mentir. Ser mulher num campo de homens não é fácil. Porque, para já, só para vocês terem uma noção, eu em 90% das reuniões em que estou, sou a única mulher. E a verdade é que, parecendo que não, dá-te um certo destaque, que pode ser bom, porque se calhar as pessoas vão olhar mais para ti, mas também pode ser mau, porque podem-te descartar. E isto, por vezes, acontece. Em certos meios um pouco mais conservadores, pode acontecer, principalmente sendo mulher jovem, muito facilmente a tua opinião pode ser descartada. O meu conselho para isto é: não tenham medo de falar. E principalmente não tenham medo de mostrar a vossa presença numa reunião. Porque toda a gente dá a sua opinião e toda a gente, normalmente quando já chegaste a este ponto, já estás a trabalhar para esta empresa, já estás a trabalhar naquele projeto, é porque mereces estar ali. E portanto a tua opinião e o teu conhecimento é tão importante como de qualquer uma dos outros homens, neste caso, que lá estejam. Portanto, o meu conselho é: não tenham medo de falar e não fiquem caladas. Mostrem o que sabem.
Podes descrever as principais diferenças entre investigação académica e investigação aqui na IDP?
Olhem, a verdade é que, como vos estava a dizer, nós trabalhamos muito com universidades e, portanto, ambas as investigações estão ligadas. Nós aqui o que fazemos é a investigação pura e dura. Portanto, não é. A investigação que fazemos no NIU não procura o lucro, não procura encontrar uma solução para a EDP fazer dinheiro com algum equipamento. Não, procuramos sim responder a quais é que são as necessidades da União Europeia, dos desafios que a União Europeia nos apresenta. E portanto, nesse sentido, acho que aqui, apesar de, claro que estamos dentro do grupo EDP e portanto temos muita facilidade em ter clientes em trabalhar com pessoas e com as outras áreas de negócio que nos dizem: olha, se num projeto tu desenvolveres isto vai ser super útil para esta área de negócio. Nós também podemos fazer isso e, portanto, esta facilidade de estar diretamente ligada à indústria, acho que é talvez a maior diferença entre o meio académico, a investigação académica e a investigação aqui dentro da EDP. É que nós literalmente podemos imediatamente, assim que enquanto estamos a investigar, podemos aplicar diretamente nos problemas reais da indústria, não é? Enquanto que, se calhar, o meio académico é tudo um pouco mais na teoria e mais, ok, isto é interessante, mas na prática não é assim que acontece, ou não, na prática não precisamos assim tanto disto, portanto acaba por não ser aplicado. Aqui tudo é aplicado. Tudo é necessário para a indústria. Mas depois temos várias coisas em comum. Por exemplo, nós aqui também produzimos papers científicos, também temos os laboratórios que vocês podem visitar, e portanto, como vocês veem, temos as mesmas instalações científicas. Isto é um laboratório científico, mas ligado diretamente à indústria.
Eu queria só saber se existe algum tópico que não abordámos aqui hoje que gostarias de mencionar.
Eu, quando falo com alunos do técnico, há sempre um tópico que eu tenho de mencionar e que não falámos aqui hoje. Não está diretamente ligado à área da energia, no entanto, também está diretamente ligado à EDP, porque a EDP tem grande preocupação sobre esse tópico, e a área da saúde mental. Portanto, Só vos queria passar a mensagem de que o técnico é uma faculdade muito difícil e, portanto, vocês vão passar tempos que são super exigentes, mas se vocês forem resilientes o suficiente e se relaxarem e deixarem a vida correr, vocês podem facilmente chegar a empresas grandes e ter empregos muito bons como aqui na EDP. Portanto, cuidem da vossa saúde mental. E pronto, olhem, uma coisa que também se calhar é importante de referir, que o técnico, nós temos esta vantagem de que no técnico não só tens as aulas que são super exigentes, mas tens o NEC, tens outros núcleos, tens, sei lá, o núcleo de mergulho, o núcleo de teatro, e acho que o técnico é muito bom também para esta gestão da saúde mental neste campo. E, portanto, não se foquem apenas nas aulas e apenas em ter boas notas, foquem-se também em ter precisamente esta experiência que vocês agora estão a ter aqui hoje, porque isso, quando chegam depois à indústria, empresas como a EDP, e dizem, eu não só tive boas notas, como também fiz isto, assim, 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 as empresas dão imenso valor a isso. E, portanto, cuidem da vossa saúde mental e envolvam-se em atividades extracurriculares. E pronto, só para dizer também que esta área da saúde mental para a EDP também é super importante. A EDP tem imensas iniciativas para cuidar da saúde mental dos colaboradores e, portanto, eu gosto sempre de referir este tópico.
Por fim, que conselho dás aos jovens profissionais interessados em seguir uma carreira de inovação em inovação energética e sustentabilidade, ou até mesmo no ramo de pesquisa?
Olha, duas coisas. Uma muito relacionada com aquilo que eu acabei de dizer, que é, não se foquem só nas notas. Porque se querem trabalhar em inovação, uma das coisas que vai ser mais importante é se vocês têm experiências variadas. E se vocês estão constantemente enfiados dentro de laboratórios e sempre a estudar, etc., não vão ter experiências várias que podem ter, por exemplo, participando em núcleos ou fazendo cursos de outros sítios, fazendo cursos online, etc. Portanto, foquem-se em diversificar assim o vosso currículo, digamos. E depois, o que é que eu posso mais dizer? Se conseguirem, envolvam-se na indústria, porque lá está, nós no técnico, eu lembro-me que o curso é muito teórico, e na próxima vocês agora estavam a dizer que já não têm as aulas práticas, isso também pode dificultar, mas o meu maior conselho é envolvam-se na indústria, vão ter com empresas, como fizeram aqui connosco, e digam, olha, gostava de aprender sobre isto, posso visitar os vossos laboratórios, ou gostava de fazer um estágio convosco nas próximas semanas, posso fazer? Não tenham medo de abordar assim as empresas, porque as empresas às vezes até agradecem, porque dão-se a conhecer e estão ali a ganhar mão de obra e a formar-vos, e vocês ganham esta visão da realidade que é super importante e que nós dentro da faculdade não temos. E portanto, acho que sim, acho que o melhor conselho é envolvam-se com a indústria e aprendam a executar no mundo real mesmo.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Pronto, obrigada por me receberem.
E até para o próximo episódio.